Já são 11 horas e 37 minutos. Olha só o depoimento do Ademir França. Viu, Marcelo? Você que fica achando desculpas aí para fazer poupança. O Ademir diz o seguinte: desde que eu entrei no meu trabalho em 1973, que eu passei a poupar. Eu abri uma conta e a partir daí foi só benefício. Ajudou em comprar um carro, viagens pelo Brasil inteiro e pela Europa. Claro que não foi da noite para o dia, diz ele. Mas sempre eu recusava ofertas de coisas que não havia necessidade da compra. Todos os meus filhos também têm poupança. E hoje ele já é uma pessoa com mais de 60 anos, né, Ademir? E hoje está feliz e contente, continua com a sua poupança. E lembrando que já esta poupança, né, Ademir, lhe proporcionou coisas incríveis. Viajar é maravilhoso, né? E viajar custa caro, né? Viajar não é assim tão simples, né? Eu quero mandar um bom dia especial agora para uma galera que está dentro do carro ouvindo a nossa CBN 93.9. É o Daniel e a Cíntia Stadler. Bom dia, tudo bem aí? Dirija com cuidado. Eles estão vindo de Curitiba com o Marcelo e a Deia Piluski. Boa viagem até Cascavel. Aqui o Júnior está na expectativa, esperando vocês, falando de que o que, que vão fazer para comer. É uma comilança, é frango, é costela. É loucura, vocês falam em comida, mas é tão bom, né? A gente receber amigos e fazer aquela comilança. Então, para vocês que estão aí, Daniel, Cíntia, Marcelo e Deia, boa viagem até Cascavel, sejam bem-vindos, super beijo, tá? Hora da gente falar de saúde através das plantas. Meu querido Gilson Giombelli, professor, ele que entende como ninguém deste assunto, já está aqui comigo, já está conectado. Bom dia, Gilson, como vai?
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Tudo bom por aí?
Tudo, graças a Deus. Assim, é um pouco friozinho, assim, logo de manhã, mas daqui a pouco já esquenta e fica tudo bem. E por aí, em São Paulo? Você está em São Paulo?
Eu estou em Santos, hoje, dando aula aqui em Santos.
Ah, está em Santos.
Estou aproveitando para fazer a live daqui, né?
E você está dando aula de quê aí?
Hoje estou dando aula de planta medicinal.
Planta medicinal.
Tem um curso de planta medicinal avançado e um outro básico, né, à tarde. E aí a gente agora parei um pouquinho para dar uma aula aqui na CBN, né?
Tá lindo. É uma aula realmente que você dá para a gente. É. Gilson, eu estava lendo na BBC News uma matéria, eu tinha até que ter mandado para você essa matéria antes, mas enfim, me chamou a atenção porque diz o seguinte: dieta com plantas silvestres é a chave para o futuro. Aí eu falei assim: bom, eu preciso ver com o Gilson, minha linda, Fran, vem aqui, por favor, que esse computador aqui, eu não me entendo muito bem com laptop, sabia? Eu sou meio antiga, então eu não consigo me lidar muito bem com ele. Mas, enfim, voltando. Eu acho muito interessante, é uma cientista pernambucana que ganhou um prêmio na França com pesquisa que defende o consumo de araçá, por exemplo, de jenipapo, e de o que mais aqui, deixa eu ver, estou lendo aqui para te mandar, Ouricore, o que, que é isso? Entre outros. Eu não sei se você chegou a ver essa matéria?
Não cheguei a ver não, né, Olga? Mas a gente pode pensar assim, né, Olga? Hoje em dia nós temos no Brasil uma linha criada como punks, né? Não sei se você já ouviu falar.
Já. Eu tenho em casa, eu tenho várias punks.
São plantas alimentícias não convencionais, né? Uhum. Qual que é a pegada disso, né? A gente viu o araçá, por exemplo, uma fruta que muitas pessoas nem conhecem, né? E por incrível que pareça, tem vários tipos de araçá, né? Quando a gente vai variar na nossa dieta e ter uma dieta in natura, né? O que é uma dieta in natura? São alimentos que são comprados ali no mercado, que são comprados na feira e que a gente vai ter que produzir em casa, né? Você sabe que essa vida de uma alimentação mais in natura desses alimentos, a gente tem muitos benefícios para a saúde. E não só benefícios no sentido de manter-se saudável. Inclusive, evita doenças crônicas, né? O surgimento de algumas doenças crônicas, né? Que é uma doença crônica, Gilson? Uma hipertensão, um diabetes, doenças que vão trazer problemas sérios para o resto da vida, né? Então, a gente tem na alimentação uma grande fonte de alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, né? Porque as pessoas acham que comprar empacotado, embalado, enlatado é uma grande É uma grande coisa, eu não vou perder tempo, né? E, na verdade, as pessoas estão destruindo a própria saúde, né?
Agora, quando você fala a gente percebe que está vindo uma conscientização maior com relação a tal do enlatado, empacotado, né? A gente está percebendo que existe essa consciência de que se as pessoas não conseguem cortar 100%, mas pelo menos diminuir num primeiro momento e se reeducar, né?
Sim, a gente precisa fazer algo que seja diário, permanente. Então, se você sai, vou tomar um refrigerante, por exemplo, né? Que a gente sabe que refrigerantes, né, são chamados de alimentos, né, ultraprocessados, né? São parte, né, de alimentos ultraprocessados. Você sabe que esses alimentos, se a gente incluir de vez em quando na nossa alimentação, não vai ter problema. Se a gente tem o consumo diário desses alimentos, a gente vai ter problemas com certeza. E não sou eu que estou falando, né? Pesquisa científica, né? A gente tem até uma dica para os ouvintes, né? Eles podem baixar no próprio Google, né? Chama Guia Alimentar para a População Brasileira. É baseado tudo em estudos científicos. O pessoal da USP que coordenou a criação desse guia, né? Você sabe que esse guia está sendo muito perseguido pra caramba, né? Pela indústria alimentícia, né?
Peraí,
Então,
deixa eu anotar aqui. Guia
Guia Alimentar para a População Brasileira, né? As
Alimentar.
pessoas podem seguir o que está nesse guia, que você vai com certeza ter mais saúde, qualidade de vida, né? E aí a gente entra nessa pegada, né, Olga, de usar temperos, de usar alimentos, né, que a gente pode incluir mais na dieta, né? Então, um dente de leão, uma serralha, né, que a gente gosta muito, né, principalmente a gente no sul, né? São coisas que a gente pode estar incluir um chazinho de camomila, um chazinho de cidreira, né? Incluir um chá de orégano. Você vai dizer um chá de orégano?
Para
É.
que serve o orégano?
Poxa, Olga, nessa época, né? Você sabe que o orégano, ele tem. Eu gosto muito do orégano porque ele trata o aparelho respiratório. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória importante, né? Ele tem uma série de óleos essenciais e esses óleos essenciais são anti-inflamatórios, antidepressivo e ansiolítico. Hoje em dia nem precisa disso, né? E uma coisa muito legal do óleo do orégano, né? Você sabe que no final da tarde, né, geralmente a gente tem aquela compulsão para comer carboidrato, né? Muita gente fica doido para comer um pãozinho de padaria, né, por exemplo. E aí a pessoa engorda, né? Você tem uma substância chamada apigenina dentro do orégano, que ela inibe essa vontade, essa ânsia para o açúcar, né, por carboidrato no final da tarde. Então a gente pode fazer um chazinho pós-almoço, que ele é digestivo, e a gente pode fazer um chazinho no meio da tarde, tomando orégano, você vai ver que você vai ficar muito mais sossegado, né?
Bom. Olha a importância da informação que o Gilson está passando para a gente agora. Um simples chá de orégano, que você acha que orégano é só para pizza, não é não, né? No meio da tarde, ou melhor, após o almoço e lá mais por aí 4 e pouco, 5 horas da tarde. Aí você diz assim, ah, mas eu trabalho, fico fora de casa o dia inteiro. Eu posso levar numa garrafa térmica, não posso?
Pode sim, Olga. Se a pessoa fizer na hora do meio-dia, né? O chá dura geralmente em torno de 6 horas, né?
Certo.
A gente pode fazer na própria garrafa térmica, né? Que você tem, você não vai ter a perda do óleo essencial, né? São substâncias voláteis, né? Embora a pigenina é um flavonoide, você não vai perder, né? Se você der uma ferventada, por exemplo, né?
Bom, a gente está vivendo esse período de inverno, mais dias um pouco mais frios. Porque, apesar de que hoje, por exemplo, a gente amanheceu um pouquinho mais geladinho de manhã, mas à tarde a gente vai ter temperatura de verão. Mas aí o que tem de gente com o nariz escorrendo é uma coisa impressionante. Muita coriza. O que que acontece, hein? O que que eu posso fazer para melhorar isso através de um chá ou da minha própria alimentação?
Você pode usar, o orégano já é bom, Olga, pode até fazer inalação do chá do orégano. Você pode usar tanto o orégano quanto o cipreste, pode usar o funcho, a erva doce. O funcho e a erva doce são fantásticos, né, para a parte respiratória, né? A gente pode incluir o funcho ou a erva doce junto com o tomilho, por exemplo, que a gente vai tratar sinusites, rinites, né? Todo esse nariz escorrendo, a gente consegue tratar tranquilamente. A gente pode fazer tanto a ingestão de uma xícara, duas até três por dia, e fazer as inalações, né? Porque o óleo essencial ele vai sair junto com o vapor, ele vai tratar as vias respiratórias, né? A gente pode usar uma cidreira, por exemplo, que também é muito boa para descongestionar. A gente pode fazer inalação e fazer a ingestão de uma xícara, duas por dia. Você vai ver a diferença com certeza. O eucalipto, por exemplo, é muito bom para a parte respiratória, né? Uhum. Essa coisa do nariz escorrendo, né?
O funcho e erva doce não é a mesma coisa?
Não, são duas ervas, né? A gente tem o funcho, chama Phoeniculum vulgare, né? No nome científico. E a erva doce chama Pimpinella anisum, né? Tanto que tem lá o anisete, né? Que vem da erva doce, né? São duas ervas que têm a semente muito parecida. O funcho é mais grossa, né? E a gente tem as substâncias, são muito similares, né? Nessas duas ervas, a gente tem uma substância chamada anetol, né? O transanetol, que é uma substância aromática, ela é uma substância hormonal. Então, olha que coisa maluca. A gente não pode usar erva doce e funcho na gravidez, por exemplo. Mas na lactação, ele estimula a produção de leite. E a gente tem uma substância muito interessante, porque ela tem uma ação nas vias respiratórias fantástica. Ela é um broncodilatador e um expectorante. Então, ela vai ajudar a fluidificar a mucosidade. Você vai eliminar com mais facilidade. Mas é uma substância muito digestiva também. E a gente tem uma substância, né, o anetol, que ela ajuda até na assimilação de cálcio, né? Então, pessoas que têm osteoporose, por exemplo, podem fazer o uso do funcho e da erva doce para ajudar na reposição do cálcio, né? Na reposição mineral. Aí ele vai ajudar na osteoporose.
Olha, o funcho.
É o funcho. Você pode até, Olga, uma dica para as pessoas, pode ser usado tranquilamente, né, com óleo essencial para fazer massagem, né, sobre a região que tem osteoporose e que vai ajudar muito, perfeitamente bem.
Muito interessante. Eu abri aqui o guia que você falou. Esse guia foi desenvolvido, é um trabalho científico, tá, gente? Foi desenvolvido por quem mesmo, Gilson?
O pessoal que coordena foi o pessoal da USP. São cinco universidades federais e todo esse guia ele é elaborado em cima de pesquisa científica. Não é o Gilson achando, não é o professor achando, mas sim estudos científicos.
Eu estou lendo aqui que diz o seguinte: alimentação é mais que ingestão de nutrientes. O que é alimentação, Gilson?
Alimento é algo que nos faz bem, né? Eu sempre gosto dessa definição, né? Só que a alimentação é muito mais, porque hoje em dia a gente tem, não é só alimento, né? Não é só nutriente. A gente pega, por exemplo, um tomate, né? Se a gente vai pensar no tomatinho cereja, né? Ele é rico em licopeno, né? O licopeno é uma substância antioxidante. Ela não é nutriente, mas é algo indispensável para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Ele é antioxidante. Ele ajuda a manter a próstata nos homens, né? Saudável, né? Então, a gente tem uma diversidade de substâncias dentro dos alimentos que são indispensáveis para a saúde, né?
Eu estou sugerindo aqui para você, assim como o Gilson está sugerindo para a gente, até para você anotar aí, ô Fran, esse guia está bem interessante. Até para a gente montar um cardápio, né, Gilson?
Sim, você pode. E tem um outro, Alga, se você, o pessoal gostar dessa coisa de fazer o alimento em casa, né? Eu gosto muito de cozinhar. Você pode usar um outro que é chamado Alimentos Regionais Brasileiros. Também está lá no Google, você consegue baixar de graça, são 160 páginas. Tem muita receita. Por exemplo, agora eu sei que aí na época do... Aí no sul é a época do pinhão, né? Aqui em São Paulo, de vez em quando, chega um pouco de pinhão, né? Tem até, falo do pinhão, né? Valor nutricional, tem uma receita legal de pinhão com massa, né? Fazer uma massa com rúcula e pinhão, né? Fica super gostosa, né?
Fica.
Uma opção que você tem aí para pesquisar. Alimentos Regionais Brasileiros, né?
Tá, e esse outro que você falou é Guia...
Alimentar para a População Brasileira, né?
Alimentar. Eu vou até anotar aqui para a População Brasileira, porque eu preciso dar uma olhada com calma, não agora no ar, lógico que eu estou falando com você, para a população. Você anotou aí, né, Fran?
Para a população. E Olga, só para você imaginar, esse guia, ele é consultado por médicos e nutricionistas. Ele tem uma linguagem muito acessível e muito bem organizada, né? Então, ele tem uma estruturação legal, né, baseado em pesquisa científica, mas não tem aqueles termos técnicos chatos que a gente não consegue entender.
Isso, tem coisa que a gente, assim, você começa a ler e desiste porque é muito chato. Agora, vamos lá. Estão perguntando aqui, manjericão. A gente usa também na alimentação, fazer uma massa com molho de manjericão, vai para pizza também, que é uma delícia. Chá de manjericão, dá para tomar chá de manjericão?
Dá, com certeza. Tem várias espécies, né? Não sei, eu já cultivei lá no sítio do Panisa mesmo, né? Eu plantava e tinha mais de 10 tipos de manjericões, né? O manjericão mais comum que a gente compra em mercado, né, é o Osimum basilicum, né? Esse Osimum basilicum é muito usado na culinária italiana. E ele é muito usado para... Você pode usar tanto para gases, digestão, estimulação de produção de leite, uma mãe que não tenha, que não tem muito leite, pode ser usado. Então, ele tem uma atuação muito legal. Ele também tem uma ação sobre o sistema nervoso, ele é um pouco calmante, né? Então a gente pode estar utilizando tranquilamente. Pode fazer chá, pode fazer uso culinário, né? Ele é muito interessante.
Quando a gente fala de chás, tomar sempre antes do almoço, ou logo após o almoço, ou no final da tarde, ou antes de dormir. Esses chás eu sempre devo variar, ou eu posso tomar sempre do mesmo chá. Por exemplo, à noite eu vou tomar um chá de, sei lá, erva doce, antes de dormir. E tomo sempre?
Não, é sempre importante, Olga, né, a utilização dos chás, né, das ervas, é sempre importante variar. Você toma durante um tempo, depois interrompe a utilização, né? Essa coisa de você usar uso contínuo é fácil de você conseguir intoxicação. Então, não exagerar na dose, não exagerar no tempo de uso, né? Sempre utilizar no máximo. Gosto muito, sei lá, do chá da erva doce. Eu vou usar durante 30 dias, depois interrompe o uso, usa uma outra erva, depois você pode até voltar nela de novo. Entendi. Mas não fazer uso contínuo. Sempre o uso descontínuo é importante.
Porque a gente tem aquele conceito de que chá pode tomar vontade que não faz mal. Não, é assim,
imagina,
né?
Não, imagina, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar no chá de camomila, né? O chá de camomila, ele tem ação antiagregante plaquetária, quer dizer que as plaquetas não conseguem se juntar. Isso é uma planta que, se você misturar junto com AS, por exemplo, pode dar hemorragia. Então, ele aumenta a quantidade, né, de sangramentos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu misturar lá, a pessoa está tomando, por exemplo, uma aspirina e começar a tomar camomila. Eu tomo camomila sempre. Pode acontecer sangramento? Pode. Com certeza, se você começar a tomar camomila continuamente, né, você vai começar a escovar o dente e você vai começar a perceber sangramento na escova, né? Então, você está perto de ter uma hemorragia, por exemplo.
É sério, hein, gente? Hortelã serve para quê? Eu tenho poucos minutos, mas ainda eu quero fazer mais essa pergunta.
Hortelã é muito bom, Olga, como digestivo. Ele digestivo. É refrescante do aparelho digestivo, mas ele é um estimulante do sistema nervoso. É bom tomar um chazinho de manhã, por exemplo, você ficar acordado, para você aumentar a questão do trabalho, né? Não tomar à noite, porque muitas pessoas pensam que é calmante. Ele não é calmante, é estimulante.
Então, se eu tomar à noite, finalzinho da tarde, aí eu posso demorar para dormir.
Atrapalhar o sono. Preferir um orégano, preferir uma erva doce para a noite, uma camomila, né?
Chá de erva mate é bom?
É bom. A erva mate, ela tem muita cafeína. Tem que tomar cuidado, porque senão ela tem mais cafeína do que o próprio café. Você faz sempre um chá, pode ser digestivo, depois de uma refeição, mas não pode tomar à noite, com certeza. Eu não posso tomar nem de manhã, né? Porque se eu tomar muito de manhã, 3 dias seguidos, eu já não durmo à noite.
Tá certo. Gilson, as pessoas te encontram onde? Oi, cadê o Gilson? Ah, o Gilson caiu? Bom, se você digitar aí no Google Gilson Giombelli, terapias, né, com plantas medicinais, ele voltou? Diga lá o seu endereço aí, por favor, para os nossos ouvintes.
No YouTube, né, Gilson Giombelli Terapias Naturais, e no Instagram, Gilson Giombelli _ Fito. E vai encontrar também no Facebook como Gilson Giombelli.
Super beijo, bom final de semana, até sábado.
Obrigado, um abração, boa semana.
Obrigada.